Segunda-feira, 6 de julho de 2026. A Confederação Nacional da Indústria estima que mais de 4 mil produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos podem ser afetados caso o governo Donald Trump implemente o tarifaço sugerido pelo Escritório do Representante de Comércio. O prazo para um acordo entre Brasília e Washington se encerra no dia 15 de julho. O governo federal participa das negociações para chegar a um entendimento. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, restabeleceu a prisão preventiva do traficante Douglas de Azevedo Carvalho, conhecido como Mancha. Ele derrubou a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que havia substituído a prisão por medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. O criminoso foi localizado em março na Bolívia, depois de ficar foragido da justiça brasileira por meses. O homem é apontado como principal chefe de uma organização criminosa que mantém vínculos com o PCC e o Comando Vermelho. A FIFA rejeitou o recurso apresentado pela Bélgica contra a decisão que revogou o cartão vermelho dado ao jogador dos Estados Unidos, Olarin Belugum, durante uma última partida da seleção norte-americana na Copa do Mundo. A Federação Belga de Futebol havia cobrado explicações sobre a medida. A FIFA declarou o pedido como inadmissível sob o argumento de que a Bélgica não é parte do processo e não tem legitimidade para recorrer da decisão. O Hamas anunciou a dissolução do órgão mantido pelo grupo terrorista que governou a faixa de Gaza por quase duas décadas. A decisão abre caminho para um comitê tecnocrático palestino adotar um governo civil. O Hamas informou que a iniciativa tem o objetivo de evitar novos ataques israelenses. O governo dos Estados Unidos afirmou que o comitê vai controlar todas as armas em circulação em Gaza. No horário de Brasília, 3 e 2.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Começa nesta segunda-feira a implantação do projeto piloto do DETRAN para o uso de câmeras corporais por agentes de policiamento e fiscalização de trânsito. Nesta primeira etapa, 10 servidores participarão dos testes para definir as regras de utilização antes da adoção definitiva da tecnologia. Ao todo, o DETRAN comprou 150 equipamentos para serem utilizados pelos servidores que atuam em ações externas. Durante esta primeira etapa, os agentes receberão orientação e treinamento para operar as câmeras. Não há prazo para a implementação total das câmeras corporais. Os equipamentos transmitem áudio e vídeo em tempo real para uma central de monitoramento. O DETRAN defende que o uso das câmeras vai ampliar a transparência das abordagens e reforçar a segurança dos agentes e dos motoristas. As câmeras utilizam tecnologia LTE, com armazenamento das imagens em um data center da Telebrás. O contrato para aquisição, monitoramento e armazenamento das imagens tem valor de cerca de R$4 milhões e prevê a cobertura do serviço por 12 meses. Segundo o diretor de policiamento e fiscalização de trânsito do DETRAN, Danilo Lino, o sistema também será integrado às armas conhecidas como tasers.
São equipamentos dotados de tecnologia capaz de transmitir ao vivo imagem e áudio a uma central de monitoramento. Outra funcionalidade importante é a integração com um dispositivo de menor potencial ofensivo utilizado pelos agentes. Caso esse equipamento precise ser sacado durante uma ocorrência, a câmera inicia a gravação automaticamente. Isso irá garantir o registro completo da atuação e amplia a proteção tanto para o agente quanto para o cidadão.
A implantação das câmeras corporais ocorre um dia após uma confusão envolvendo uma agente do DETRAN e um advogado durante uma blitz em Taguatinga. A discussão foi registrada em vídeo depois que um homem questionou a fiscalização e pediu a ordem de serviço da operação. A servidora é filmada xingando o advogado e sendo contida por outro colega. Segundo o Detran, a abordagem começou após um motorista apresentar indício de consumo de álcool no teste preliminar e se recusar a fazer o bafômetro. Em nota, o departamento informou que apura a conduta da servidora e reforçou que não há exigência legal de ordem de serviço específica para a realização das operações de fiscalização. Reportagem
Estúdio CBN. Estúdio CBN. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
3:07, última meia hora do Estúdio CBN dessa segunda-feira, Estudinho CBN. Logo depois, às 3:30, você vai ficar com a nossa equipe de esporte, o Esquenta para Portugal e Espanha. Jogo válido pelas oitavas da Copa do Mundo. Bora!
CBN, Amores Possíveis, com Carol Tilquian.
Oi, Carol, boa tarde.
Boa tarde, Tati. Boa tarde, Nando. Boa tarde, ouvinte.
Olá, Carol também tá no Brasil Cor, tá de verde. Eu vim de...
Exatamente, viu?
A gente veio complementar. Eu vim de amarelo, azul e branco, você veio de verde.
Eu vim então... de preto, tá ótimo.
O Fernando veio o quê? Luto, né?
De luto. É. Mas, ó, é melhor entrar no luto do que culpar ou descontar nos outros, hein? É sobre isso que eu quero falar hoje.
A gente tá aqui, eu tô amaciando os nossos ouvintes, fazendo eles buscarem dentro deles se há frustração pela eliminação do Brasil e de que maneira a gente pode lidar com ela sem culpar os outros. E de cara eu me lembrei de uma relação, Carol, que tem se feito muito aqui no Brasil, que é a relação entre dias de jogos e violência contra a mulher. Porque em dias de jogos, a violência contra as mulheres aumenta bastante. Por exemplo, casos de lesão corporal sobem quase 21%. Ameaças aumentam cerca de 24%. E segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma das razões é justamente a frustração com o placar do jogo. Claro que eu estou trazendo aqui situações bastante extremas, apesar de infelizmente comuns no nosso país. A gente não vai chegar tão longe, né? Eu espero.
Mas acho que a gente vai abranger todas as frustrações. Eu acho maravilhoso você ter começado a coluna com essa provocação, porque eu quero partir da forma disfuncional que o Neymar agiu com a frustração dele, que muitas vezes nós brasileiros agimos com a frustração da eliminação da Copa, mas não é sobre a eliminação da Copa. Acho que quando você traz o exemplo dos jogos, quero que a gente pense quantas vezes um cara já recebeu um feedback negativo no trabalho e aí voltou para casa e descontou na mulher, ou foi agressivo com os filhos, o quanto essa mulher daí descontou no filho, o filho bateu no cachorro. O que a psicanálise nomeia esse descontar é um deslocamento. Então, a raiva, a dor, são afetos legítimos, e o problema não é a gente sentir, é a gente endereçar para alguém, muitas vezes mais fraco ou numa posição hierárquica inferior. Então, é o chefe que está tendo uma crise conjugal e aí grita com os funcionários. É a pessoa que trata mal o garçom ou o motorista de Uber. Em geral, esse descontar tem sempre um lugar da dor, desce a escada. E aqui... acho que o Neymar ele foi o exemplo disfuncional, né, da gente. Eu estou aqui frustrado, aí eu provoco, o jogador, aí eu cavo uma briga. E queria até perguntar para os ouvintes, quantas vezes você sente que já descontaram ou culparam você por coisas que você não tinha nada a ver? E se você for corajoso o suficiente para fazer uma meia-culpa, quantas vezes você já culpou ou descontou alguém? Porque muitas vezes a gente faz isso nas amizades. Então, você culpa o marido da amiga por ela não estar mais disponível e vocês estarem jantando pouco. Ao invés de só pensar que é uma questão de agendas, ou poder conversar com ela e falar, estou sentindo a sua falta. Ou a gente culpa a mãe narcisista por ela não estar presente aqui, olhando os meus filhos nesse momento que eu estou passando por um divórcio e eu preciso de ajuda. E, na verdade, eu estou sofrendo. Estou vivendo o luto de um casamento, filhos que estão sofrendo esse final. E aí eu coloco a culpa na mãe, que é narcisista. Aqui me vem muito a frase do Nietzsche, que é eu sofro, logo alguém deve ser culpado por isso. É sempre a necessidade do culpado. Então, como a dor é insuportável, a gente precisa de um endereço, porque de alguma forma ele alivia. Quando existe um culpado, e aí no futebol a gente põe a culpa no técnico, no Neymar, no cara que perdeu o pênalti.
Na zaga que não marcou, Haaland.
Exatamente, né? Quantas vezes é isso? A gente não põe a culpa na mulher que está trabalhando e por isso os filhos estão mal criados. Quando existe um culpado, a gente não precisa sentir duas coisas que são insuportáveis, mas necessárias. A impotência, que é não tem nada que eu pudesse fazer para a gente sair do e se ele tivesse marcado gol? E se a gente não tivesse mudado de cidade? E se essa amiga tivesse se separado desse marido que eu não acho legal? E o luto que o Fê está aqui com a camiseta preta? Porque quando a gente está no lugar do deslocamento e da culpa, a gente opera pela raiva, mas não sente a tristeza. E a raiva dá uma sensação de potência que muitas vezes, infelizmente, leva para agressividade, reforçando os dados que você trouxe no começo da coluna, Tati. Então, a Melanie Klein traz um outro conceito da identificação projetiva. E o que, que ela defende? Que o que a gente não suporta sentir dentro da gente, a impotência, o fracasso, a frustração, a gente deposita no outro. E aí esse homem é violento com a própria mulher. Não é a minha frustração, não é a minha falha, não é a minha falta de controle. Né? A gente não controla. Não é culpa do técnico, não é culpa do chefe, não é culpa do sistema que eu não fui promovido. Só que o bode expiatório faz com que eu não lide com o que é insuportável. E a gente está vivendo uma paranoia cotidiana, onde ao invés de lidar com esses sentimentos incômodos, a gente está indo para o ato, sendo agressivo. O Bion tem uma frase que eu acho muito boa, que é a incapacidade de tolerar a frustração leva a psique a evacuar aquilo que deveria pensar. Evacuar mesmo. Eu acho que a gente caga na cabeça de todo mundo. É uma descarga. Eu escolhi essa frase propositalmente porque é essa expulsão do desconforto para fora. Quantas vezes a gente está jogando no outro, está descarregando no corpo, na ação, no grito, aí você briga no trânsito. E é claro que a gente vai sentir um monte de emoções incômodas. Como é que a gente pode lidar com elas de outro jeito? Porque também acho que se vendeu a falácia da inteligência emocional, que é não sentir. Você vai ficar com muita raiva que o Brasil perdeu, que você não foi promovido, que as crianças estão fazendo malcriação agora que vocês se separaram e você tem que entregar um relatório, não foi promovido e tem que fazer essas crianças dormirem e a sua companheira já está namorando e você não. Primeiro, a gente tem que sustentar o tolerar antes do reagir. Não ir para o ato. Ficar digerindo e poder nomear o afeto. A gente já teve uma coluna aqui falando sobre a importância do letramento afetivo. O que você está sentindo? Estou com raiva? Estou frustrado,
e às vezes
triste.
Só vai saber dali uns dias, né? Se permitir ficar quietinho, sem tentar se livrar daquele incômodo, mas lidando com ele para tentar destrinchá-lo, né? Não sei se isso faz sentido.
Exatamente, que é para tentar digerir e não querer ter a resposta, é poder sentir. Eu vejo cada vez mais na clínica as pessoas falando, eu quero entender. Primeiro sinta para poder destrinchar, depois elabore como um luto, porque toda frustração é uma pequena morte, é uma perda do que eu queria, do que eu imaginei, do que não vai ser. A gente precisa trabalhar o luto, chorar, atravessar. O choro é a dor assumida, a provocação, que é o que o Neymar faz, é a dor terceirizada, o descontar é terceirizar. E o que a gente precisa entender é quando Nietzsche fala, né, ou alguém deve ser culpado, na continuação do trecho da genealogia da moral, o sacerdote fala, isso mesmo, minha ovelha, alguém deve ser culpado, mas você mesmo é esse alguém, somente você é culpado de si. E aqui é se responsabilizar sem entrar numa perseguição, mas é se responsabilizar pela dor, sou eu que estou sentindo essa dor. Essa frustração é minha para eu elaborar, não para um outro alguém apagar. Porque quando a gente puder sustentar a frustração, a gente escolhe não mandar a dor para o outro, não destruir o outro, e a gente também consegue sustentar a possibilidade de falar para o outro. Está doendo, eu estou frustrado, eu estou com raiva, eu estou com ciúme, me ajuda, e não se responsabilize. Por isso, a gente pode até pedir ajuda para atravessar tudo isso, mas a gente não pode passar para frente essa agressividade, essa dor, como forma de não elaborar.
Carol Tchukian, conosco toda segunda-feira no nosso Amores Possíveis, esse espaço em que a gente fala e faz amor, porque amor é o que a gente faz. Beijão, Carol, boa semana para a gente.
Beijo, boa semana. Sim.
Estúdio CBN. Estúdio CBN.
Volta ao noticiário do Distrito Federal, agora em Brasília, são 3 horas e 18 minutos. Os nossos ouvintes da Rádio CBN podem participar, nosso WhatsApp está aberto, o número é o 619-9666-9673. Bom, as agências do trabalhador do Distrito Federal estão com mais de 1.300 vagas nesta segunda-feira. As oportunidades contemplam candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência. A maior remuneração informada é para mecânico de câmbio. Há uma vaga para função com salário de R$ 4.500, além de benefícios. Também há 220 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, com a remuneração de até R$ 1.700, além de benefícios. Para participar dos processos seletivos, os interessados devem cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou comparecer a uma das 16 agências do trabalhador de segunda a sexta-feira, a partir das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. O cadastro permanece válido para oportunidades futuras, isso porque o sistema cruza os dados dos candidatos com o perfil que as empresas procuram. Nossos ouvintes da Rádio CBN podem participar. Nosso WhatsApp é o 619-9666-9673. Bom, e a gente segue com outras informações do DF. O Banco de Brasília pode ter acumulado até 3 milhões de reais em multas por não divulgar dentro do prazo os balanços financeiros referentes a 2025. As informações são do portal G1. O cálculo considera penalidades aplicadas tanto pela Comissão de Valores Mobiliários quanto pelo Banco Central. O prazo para a divulgação das demonstrações financeiras terminou em 31 de março deste ano. A partir de 1º de abril, o banco passou a estar sujeito às multas diárias por atraso. Pelas regras da CVM, a penalidade é de aproximadamente R$ 1.000 por dia para companhias abertas que não entregam suas informações periódicas no prazo, no caso do BRB.
Estúdio CBN. Estúdio CBN.
Voltamos a Brasília, João Rosa.
Tati, a Procuradoria-Geral da República defendeu agora há pouco que o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, seja ouvido no inquérito que apura o suposto crime de calúnia contra o presidente Lula. A manifestação foi enviada ao Supremo Tribunal Federal dentro da investigação que apura uma publicação feita por Flávio Bolsonaro na rede social X. Na semana passada, a Polícia Federal concluiu que o senador cometeu o crime de calúnia ao atribuir falsamente a Lula crimes como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. O inquérito foi aberto em abril deste ano por determinação do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso no Supremo. No parecer, a Procuradoria-Geral da República afirma que o depoimento de Flávio tem relevância jurídica porque pode abrir espaço para uma eventual retratação. Pela legislação brasileira, nos crimes contra a honra, a retratação feita antes de uma eventual sentença pode afastar a publicação da aplicação da pena. Agora caberá ao ministro Alexandre de Moraes analisar o pedido da PGR e decidir se autoriza o retorno do inquérito à PF. Tati.
Obrigada, João Rosa, em Brasília.
Portugal e Espanha, apesar de eu adorar os dois.
Quatro em campo. Preleção.
Ai, ai. Carlos Eduardo Éboli, Gabriel Dudziak, boa tarde.
Brasil!
Essa
eu
amo
a vinhetinha. Aí o Renan já me arroca, não
a
é?
A vinheta entra de qualquer maneira, né?
É porque eu vim. Eu não vou abandonar Brasil. O Brasil Cornel. Eu vim vestida de brasileira.
Tá certo.
Muito
tem
bom,
entrar.
Dani.
É isso aí.
Boa tarde a vocês.
Põe um arraio. Vamos gente. Embora com uma música norueguesa. Ô, gente, eu acho que tudo já foi dito, né? Da eliminação do Brasil nessa Copa de ontem pra hoje. Mas eu quis muito que vocês estivessem aqui com a gente hoje nesse estúdio CBN curtinho, pra gente pensar um pouco essa seleção brasileira pra frente, a partir daqui. Uhum. Tenho ouvido muito que é um ciclo que se encerra pra muitos jogadores, turma de Neymar, Casemiro, Marquinhos, os caras que são... Eu acho o cúmulo dizer que são mais velhos, né? Mas são mais velhos, estão ali beirando os 35. E o que é que a gente pode vislumbrar uma vez que o contrato do técnico foi renovado, né, do Dziak?
Isso foi citado pela gente no momento da renovação, né? Foi um argumento político muito forte, né, dessa atual gestão da CBF. Tanto a contratação do Carlo Ancelotti quanto a renovação do contrato dele antes mesmo da Copa do Mundo, né? Então... se blindou essa gestão com esse técnico muito famoso, muito celebrado, né, pelas conquistas que tem, e no momento ali em que havia toda uma parafernália comercial para a convocação do Neymar e da seleção brasileira que disputaria o Mundial de 26, aproveitou-se, né, para colocar também a renovação de contrato do treinador. Contratos podem ser rompidos mediante pagamento de multa. O tempo todo a gente vê isso, mas a tendência não é essa agora. Carlo Ancelotti deve ficar comandando a seleção brasileira. Só é necessária uma reflexão crítica de que a vida para ele continua muito tranquilamente. Foi eliminado da Copa, o trabalho continua, o salário continua e tudo mais. Para os outros jogadores pode ser um fim de ciclo. Para quem torce muito para a seleção brasileira, hoje é um dia muito, muito triste.
É mesmo.
Para quem estava vivendo muito legal esse clima de Copa, fica uma frustração muito grande.
É.
E aí cabe a cada um, né, fazer essas gradações de quem merece toda essa consideração ou não. Mas o fato é que não deve mudar grande coisa em relação aí ao trabalho. É, talvez com mais tempo a gente veja outras coisas do Carlo Ancelotti. Mas nesse momento não me parece assim injusto ou mão pesada demais e nem... nada assim muito exagerado, né? É falar que o trabalho até agora é fraco, né? O trabalho do Carlo Ancelotti até aqui é fraco, é um ano e pouco.
Mexeu mal no time ontem, Dudu.
Exato, é um momento, né, de que poderia definir uma partida e a opção dele foi um jogador que não trabalhou com ele, praticamente, que é o Neymar, numa função que...
Deslocou outros dois jogadores,
talvez não fizesse sentido. É óbvio,
no
né?
No popular ele desarrumou o time. Desarrumou. O time estava até arrumado.
Isso mesmo.
O time estava arrumado e estava começando a gostar do jogo.
Até eu que não entendo nada de esquema tático, percebi isso. Qualquer um, né? Olhando o jogo, percebeu que desandou ali, né?
É óbvio que se fizesse o gol de pênalti, se fizesse o gol com o Endrick, não chegaríamos nisso. E o futebol é assim mesmo, né?
Sim.
Tem erros e acertos, não. Mas... Naquele momento ali, a condução dele acho que deixa a desejar e não é preciso muito mais que isso para se sair de uma Copa do Mundo.
Fala, Dudu.
Essa é a crueldade do futebol, mas é isso aí. O futebol, ele premia muito a eficiência, né? E quando você não consegue atingir a eficiência, você corre o risco de ser castigado. É, foi exatamente o que aconteceu com o Brasil ontem. Mas pensando para frente... Eu sou a favor da permanência do Carlo Ancelotti, acho que tem que completar o ciclo dele agora, o ciclo completo até 2030, mas vou ficar com uma lupa gigantesca, né, em cima desse trabalho. Por quê? O que ele entregou até agora, a mim, não agrada. Eu estou falando de filosofia de jogo, proposta, a maneira como a seleção brasileira está se comportando. Eu não nasci para ver a seleção brasileira terminar um jogo contra a Noruega com 34% de posse de bola. Para mim, isso não é seleção brasileira. Eu sei que muitos vão falar, mas há diversas formas de você ganhar no futebol. Sim, claro, inclusive tendo pouquíssima posse de bola. Mas isso fere demais a cultura da seleção brasileira. Uma seleção que conquistou 5 títulos mundiais. Isso não é saudosismo, não é nostalgia. Para mim, isso é uma constatação. Nós ainda temos talento, e esse talento precisa ser trabalhado da melhor forma. E para mim, a melhor forma é uma seleção que tem fome de bola. É uma seleção que controla seus adversários, que controla o ritmo do jogo com a bola. Sempre foi assim e, para mim, tem que ser sempre. Esse conceito de entregar a bola para o adversário, ficar jogando pelo erro do adversário, de muita eficiência defensiva, o Brasil, em vários momentos, se postou muito bem defensivamente, isso é importante no jogo, mas a gente precisa ter mais ideias para atacar, a gente precisa ser mais agressivo, a gente precisa ter jogo de imposição, a gente precisa explorar melhor os nossos talentos. E é isso que eu vou ficar de olho nesses próximos 4 anos aí que o Ancelotti vai trabalhar a seleção para 2030. Essa seleção que eu estou vendo até agora, essa seleção não me representa. Como gosto de futebol, como o que eu penso sobre futebol e o que eu penso para a seleção brasileira. Para mim, isso que a gente está vendo até agora não é seleção brasileira.
Ah. Só... E o Neymar, né, gente? Sei lá, nota lamentável do jogo, né?
Que
comportamento sem decoro, sem educação, sem...
É que não, o pior é que não surpreende, né?
Não, de jeito nenhum. Não te,
se alguém se surpreendeu com aquilo...
Só vai renovando a fé na baixeza da humanidade.
Não, se alguém se surpreendeu com o que aconteceu ontem é porque não tem acompanhado. Mas assim, só rapidinho, você perguntou dos outros jogadores, né, Tati? De fato, a gente imagina que esses que você citou não vão estar numa próxima Copa, né? Como Casimiro, Marquinhos, Fabinho, Alisson, talvez, goleiro, Ederson, entre outros. Mas, ao mesmo tempo, a gente talvez tenha imaginado que eles não estariam nessa Copa do Mundo.
Sim.
Não por idade, mas talvez por um fim de ciclo, porque eram duas Copas do Mundo com o Tite, era hora de mudança, era hora de renovação, e aí, no fim das contas, eles voltaram porque ninguém assumiu a bronca, nós não encontramos... jogadores aptos a segurarem a bronca. Então, assim, acho muito difícil que um jogador com 39 anos, 40 anos...